Olá, minha gente, tudo na Santa Paz? Estamos de volta para os nossos 10 minutinhos de boa conversa sobre agropecuária. Está começando mais um programa O Homem e a Terra, um programa feito pela equipe de comunicação do Instituto Emater, órgão oficial de extensão rural do Paraná. Aqui na apresentação, Roberto Monteiro, enquanto Ramon aproveita para descansar, e na técnica, Gustavo Estela. Temos ainda o Amarildo Alba na produção e o pessoal aqui da emissora. E vamos dar uma olhada no calendário aqui. Hoje é dia 5 de janeiro, uma sexta-feira de lua cheia, dia de São Nepomuceno Neumann, dia também que se comemora a criação da primeira tipografia no Brasil. Tipografia é a oficina onde se imprime livros e folhetos. E está na hora de dar uma olhada no WhatsApp. Vamos mandando um abraço para o Marcos Tessaro, nosso ouvinte de todos os dias, de Santa Terezinha de Itaipu. Quem também entrou em contato com o programa foi a Sônia de Santa Lúcia, o Jair Klein da Emater de São Jorge do Oeste e o Wanderson Alves de Góis da Emater de São Jorge do Ivaí. E não para por aí. Quero mandar um abraço também para o Nilson Brum, de Laranjeiras do Sul, a Ivete, da família Simonetti, de Santa Helena, o Luiz Carlos Vanzin, de Bituruna, para o Adriano Gervassoni, de Matelândia, o Ademir Alves, de Jaguariaíva, a Neide, de Cruzeiro do Oeste, e também para o José Amâncio da Silva Neto, de Coronel Vivida. Se você quiser entrar em contato com o programa, anote aí o nosso WhatsApp. 41 99 141 9466. Eu vou repetir. 41, que é o código DDD, 99 141 9466. Aqui vai um recado para quem é da região de Antônio Olinto. No próximo fim de semana, nos dias 13 e 14, vai ser realizada a 23ª Festa da Uva, na comunidade Lagoa da Cruz. Os visitantes vão ser bem recebidos pelos moradores locais. A festa vai contar com apresentações artísticas e, para quem é bom de garfo, as opções são muitas. Vai ter costela, carneiro e leitão no fogo de chão. A festa vai acontecer no Salão Paroquial da comunidade Lagoa da Cruz. Anote aí, dias 13 e 14 agora. Minha gente, vocês estão sabendo que o IBGE está fazendo um censo agro em todo o país? Pois é, os dados desse levantamento, que começou em outubro, vão ajudar na elaboração de novas políticas públicas para o setor por meio do registro dos produtores agropecuários. Pois é, os dados serão coletados pelos funcionários do IBGE por aparelhos parecidos com telefones celulares. Não são mais utilizados aqueles formulários de papel. É a tecnologia a favor da informação. E está na hora da gente saber como é que fica o tempo durante a semana. Eu converso agora com o Luiz Renato Lazinski, do INMET. E aí, Lazinski, tudo bem?
Tudo bem, Roberto. Como é que vai você? Voltando às atividades, né?
Pois é, voltando, né? E aí a gente quer saber como é que fica a primeira previsão do ano, Lazinski.
Olha, Roberto, o tempo, na verdade, como nós estamos comentando já em programas passados, nós estamos aí sob a influência daquele fenômeno climático Laninha, e isso mostra aí ele tem caracterizado uma chuva aí bem irregular aqui no estado. Então, só para você ter uma ideia, o mês de dezembro, nós começamos o mês aí com pouca chuva, até mais ou menos o dia 20, e a partir do dia 20 de dezembro em diante, parece que São Pedro abriu as torneiras e nós tivemos aí um excesso de chuvas aí nos últimos 10 dias. Maior parte da chuva no Paraná se concentrou aí do dia 22, 23 de dezembro em diante. Essa chuva aí acabou prejudicando um pouco o pessoal que planta feijão aqui no Paraná, que eles chamam o feijão de primeira safra, um pouco a olericultura, mas assim, foi muito bem-vinda pro pessoal da soja, foi muito bem-vinda também pro pessoal do milho. Agora, Roberto, de agora em diante o tempo firme. Nós estamos aí hoje, sexta-feira, o dia amanheceu com sol em praticamente todo o estado do Paraná, tempo firme, né? Fez um pouco de frio pela manhã, tivemos temperaturas baixas ontem, chegou na faixa aí de, ali no sul do estado, mínimas na faixa de 10 graus, mas hoje já volta a esquentar bastante e as máximas passam dos 30 graus aí na maior parte do estado do Paraná. Então é tempo bom, tempo firme, não há previsão de chuva, se ocorrer aquelas pancadas de verão, mas em áreas bem isoladas. Amanhã, sábado também, nebulosidade aumenta um pouco à tarde em função da aproximação de uma frente fria que chega ao Rio Grande do Sul, né? Mas praticamente não chove, se chover também em áreas bem isoladas. No domingo, nós teremos aí essa frente fria passando aqui pelo litoral do Paraná, da região sul do Brasil. Aí a nebulosidade deve aumentar um pouco mais no domingo e a chance de chuva aumenta, mas vão ser chuvas de pancadas também. Aquelas pancadas principalmente à tarde, à noite, Roberto. E muitas áreas do estado devem passar sem chuva. Essa frente fria é uma atividade muito fraca, passa mais pelo oceano e ela só deixa assim uma nebulosidade um pouco maior, praticamente em pouca chuva no estado. Segunda e terça-feira, essa frente fria já se desloca aí para o litoral da região sudeste do Brasil, mas a nebulosidade ainda persiste aqui no estado. Teremos aí pela manhã, na segunda, terça e quarta-feira, o sol pela manhã e sempre à tarde em função do calor. A nebulosidade aumenta bastante com chance dessas pancadas de chuva, mas volto a falar, se ocorrerem, vão ser em áreas bem isoladas. Então, no decorrer aí desses próximos 6, 7 dias, Roberto, a chance de chuva, se ocorrer, vai ser mais essas pancadas de verão, praticamente seca um pouco aqui, não é? O que é muito bom para a agricultura, né? O agricultor aí para fazer atividade no campo vai ser muito bom. Outra coisa que chama atenção são as temperaturas bastante altas. As temperaturas sobem aí nos próximos dias bastante, ali no oeste, no norte, no sudoeste do Paraná, as máximas chegam a 33, 36 graus. E nas outras regiões aí, a maior parte do estado, como eu falei, passa dos 30 graus, ok?
Tá certo, então, Lazinski, muito obrigado aí pela previsão.
Nós estamos começando aí um ano, um feliz ano novo aí, um pouco atrasado a todos, né? E uma boa semana, um bom final de semana a todos, Roberto.
Obrigado, Lazinski.
Obrigado, um abraço.
Outro. Tá, então a previsão do Luiz Renato Lazinski, do Instituto Nacional de Meteorologia, tempo bom e calor em todo o Paraná. O agricultor que está no mercado de hortaliças sabe que a alface é a hortaliça folhosa de maior importância para o mercado. Para vocês terem uma ideia, cerca de 8.500 famílias paranaenses cultivam comercialmente a alface. A área com a hortaliça chega a 6.500 hectares e a produção beira a 133 mil toneladas. Por isso mesmo, os produtores ficam de olho no lançamento de novas variedades. Agora, por exemplo, a Emater vem divulgando novas variedades mais resistentes a altas temperaturas e que podem ser cultivadas no verão. Normalmente, devido às altas temperaturas e dias longos do verão, as variedades tradicionais se desenvolvem mais lentamente e apresentam um rápido pendoamento. A planta também aumenta a produção de látex, o que lhe dá um sabor forte e desagradável, que não é bom para o mercado. Uma das formas de evitar esse problema é justamente usar variedades desenvolvidas para serem tolerantes ao pendoamento precoce. Em Assis Chateaubriand, por exemplo, os produtores conheceram essas variedades já em dezembro, numa manhã de campo. Eles visitaram a propriedade do Francisco Martins Neto, no ramal U, onde três cultivares foram plantadas em três épocas diferentes e comparadas com as variedades tradicionais. O Vanderlei Mariucci, da Emater de Assis Chateaubriand, acompanhou esse trabalho e ele me disse que foi possível observar que as novas variedades ainda apresentavam um desenvolvimento vegetativo, enquanto as tradicionais já tinham pendoado. Além desse aspecto, o produtor também relatou a boa aceitação do produto pelos consumidores. Se você lida com alface e quer conhecer essas variedades, procure informações com o técnico da Emater do seu município. Minha gente, está na hora da gente ir terminando o programa. Eu deixo um grande abraço a todos vocês e na segunda-feira estaremos aqui de novo para mais uma apresentação do seu programa O Homem e a Terra. Até lá, tchau!